Lição 15. Resposta de desempenho. O placar. Durante uma partida de futebol profissional, um grande placar é ligado no canto do campo onde todos podem vê-lo. Os espectadores gostam de saber como a equipe está indo, mas o placar é ainda mais importante para o treinador e os membros da equipe. O placar é necessário para entender como a partida está indo, avaliar a efetividade de uma estratégia, tomar decisões, fazer ajustes e vencer. John Maxwell, As 17 Leis Incontestáveis do Trabalho em Equipe. Descubra os segredos para o desenvolvimento de equipes vencedoras. Editora Thomas Nelson Brasil, 2ª edição, 2016. Um líder deve ser capaz de explicar a pontuação da organização para as pessoas que ele lidera e as pessoas que estão em autoridade acima dele. Em muitas organizações, nenhum sistema é estabelecido para avaliar o desempenho do líder. Todos têm uma opinião baseada nas suas ideias sobre o que o líder deveria estar fazendo. O líder precisa ser capaz de avaliar o seu próprio desempenho e explicá-lo, especialmente para aqueles que definiram os requisitos para ele. O líder também deve ser capaz de avaliar e corrigir o desempenho das pessoas que lidera. Ele deve fazer isto de uma forma que não os desencoraje ou que reduza a série da sua influência sobre eles. Trabalhando com um conselho. Uma organização geralmente tem um conselho de diretores que são as autoridades mais altas da organização. Algumas vezes eles são chamados de conselho de administração. O executivo da organização pode ou não ser o presidente do conselho. O líder mais alto da organização, o executivo, é responsável perante o conselho. O conselho administração tem autoridade final para lidar com conflitos na instituição, que não são resolvidos pelo executivo. É importante que o conselho compartilhe a visão geral e a definição de sucesso para a organização. Algumas organizações tiveram problemas porque o líder e seus funcionários desenvolveram uma visão para a organização que fosse diferente da visão do conselho. O executivo supervisiona os outros funcionários da organização e os funcionários não devem ter o hábito de buscarem instruções diretamente com os membros do conselho. O executivo é responsável por ajudar os funcionários a ter êxito. Ele deve perceber que quando se reporta perante o conselho dizendo que os funcionários estão falhando ou cometendo erros, está reportando que também falhou em liderar. O conselho define políticas gerais e objetivos para a organização. O executivo instrui as operações da organização e toma decisões sobre como cumprir com os objetivos gerais do conselho. Quais decisões podem ser tomadas pelo executivo sem conversar com o conselho? Isto depende do relacionamento entre o executivo e o conselho. Se um líder tem feito um bom trabalho no seu cargo por muito tempo, o conselho confia nele para tomar muitas decisões. Se ele toma as decisões que tiveram resultados ruins, o conselho fica preocupado e deseja ser mais envolvido nas decisões. Quando um líder toma boas decisões e tem bons resultados, a confiança do conselho aumenta para com o líder. Ele também pode aumentar a confiança deles ao sempre ser completamente honesto sobre as situações, mantendo-os informados para que não sejam surpreendidos por problemas e tomando tempo para ouvir e compreender o conselho. Um exemplo ruim: Uzias foi um poderoso rei que fez a nação prosperar. Expandiu seu território, desenvolveu o exército e avançou nos métodos agrícolas. Ele governou por 52 anos. No momento em que já havia governado por 40 anos, sua influência era enorme. A maioria das pessoas que ele governou nunca haviam tido outro rei. Suas decisões produziram bons resultados. Ele começou a sentir que não precisava mais escutar ninguém. Uzias começou a ver a si mesmo como uma autoridade absoluta. Como o rei era da tribo de Judá e os sacerdotes eram da tribo de Levi, a mesma pessoa não poderia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Porém, Uzias decidiu tomar a autoridade sobre o templo e liderar a adoração. segundo Crônicas 26, de 16 a 21. Deus deu regras para que o rei não pudesse ser um sacerdote, porque em muitas nações o rei era adorado como um deus. Uzias foi acometido de lepra e viveu os últimos 11 anos da sua vida em uma casa separada, governando apenas através de representantes. Muitos grandes líderes que estiveram por muito tempo na liderança terminaram infelizes por causa de suas atitudes e ações arrogantes nos últimos anos de suas vidas. A necessidade por uma resposta de desempenho. Como uma pessoa sabe que seu trabalho satisfaz as expectativas daqueles a quem ele responde? Ele precisa que façam uma avaliação do seu trabalho. As avaliações podem ser formais e detalhadas, ou elas podem ser casuais e simples. A forma mais eficiente e útil de avaliação é quando um líder fala brevemente a alguém o que ele está fazendo bem e o que pode ser melhorado. Esta avaliação não é completa. Ela não cobre todos os aspectos do desempenho da pessoa. Ao invés disso, o líder precisa elogiar as qualidades e corrigir as falhas. A maioria das pessoas olha para elas mesmas no espelho todos os dias e veem como podem melhorar a sua aparência. Sem um espelho, você saberia como se parece? Você decidiria se é atraente ou não pela resposta de outras pessoas. A resposta de desempenho é como um espelho para o seu trabalho. Eu acredito firmemente que prover uma avaliação é a melhor estratégia de custo-benefício para melhorar o desempenho e dar satisfação. Isto pode ser feito rapidamente, não custa nada e pode rapidamente mudar uma pessoa. Ken Blanchard, O Coração de um Líder, Reflexões sobre a Arte de Influenciar Pessoas, Editora United Press, 1999. As pessoas desejam aprovação. É uma necessidade básica do ser humano. As pessoas são motivadas pela esperança de serem aprovadas pelos outros. Se uma pessoa é privada de uma resposta de desempenho, sua motivação tende a diminuir. A preparação do líder. Para conseguir dar uma resposta de desempenho para outros, o líder deve primeiro olhar para si mesmo com humildade. Se ele pensa que não possui falhas, será intolerante com as falhas dos outros. O líder deve avaliar a si mesmo, se desenvolvendo e evoluindo com humildade. Deve ter consciência dos seus próprios erros. Senão, ele não será capaz de corrigir os outros. Um líder quer que as pessoas sejam responsáveis perante ele no seu trabalho, mas deve considerar perante quem ele é responsável. Mesmo se ele estiver no cargo mais alto da organização, ele será responsável perante alguém. Possivelmente perante o conselho de administração, ajudantes da organização e pessoas que ele serve. Ele deve entender as suas próprias responsabilidades, para que seja capaz de exigir responsabilidade das pessoas que lidera. Um líder também é responsável pelas pessoas que trabalham para ele, porque deve prover as condições que eles precisam para terem êxito. Alguns líderes não se lembram que esta via de responsabilidade é de mão dupla. Um líder precisa admitir seus erros e perceber quando não provê aos seus liderados o que eles precisam. Nabucodonosor foi um grande líder que se tornou orgulhoso das suas conquistas e exaltou a si mesmo ao invés de adorar a Deus. Deus o transformou em algo como um animal por 7 anos, para que então ele pudesse perceber que estava sujeito ao poder de Deus. Daniel 4, 28 a 37. Durante estes 7 anos, Nabucodonosor rastejou por um campo e comeu plantas. Ele não podia trabalhar como rei, mas não foi removido do seu cargo. Ele estava em uma cultura oriental onde o cargo não dependia das habilidades. Herodes Agripa viajou para falar com o povo em uma região que dependia dele financeiramente. Porque queriam o seu favor, eles o exaltavam dizendo: "Essa voz é a voz de Deus e não de um homem." Quando Herodes ouviu estes aplausos, ao invés de lembrar a si mesmo que era humano e que aquela exaltação não era sincera, ele a aceitou. Ele queria se sentir realmente como um deus. Deus o afligiu imediatamente com uma doença e ele morreu comido por vermes. Atos 12, 20 a 23. A ironia deste evento foi óbvia para todos. O homem ovacionado como um deus morreu cedo de uma forma dolorosa e repulsiva. Encorajamento e reconhecimento. Afirmar o trabalho de uma pessoa pode ser feito de muitas formas. Deixar uma pessoa fazer o seu trabalho, sem interferir, é uma forma de mostrar confiança. Se você constantemente diz o que deve ser feito e como deve ser feito, isto mostra que você não confia na pessoa para fazer um bom trabalho. Encorajamento positivo é muito mais efetivo do que criticar. A maioria das pessoas são desencorajadas pelas críticas. A maioria das pessoas se tornam defensivas quando elas são criticadas. Ao invés de tentar corrigir o seu comportamento, elas tentam justificá-lo. Alguns autores sobre liderança acreditam que mesmo se uma pessoa estiver fazendo a maioria das coisas erradas e apenas algumas certas, a melhor forma de desenvolvê-la é afirmar o que está sendo feito corretamente e não dizer praticamente nada sobre o que ela está fazendo errado. Seu desempenho não precisa ser perfeito para merecer elogios. Qualquer ação que mostre esforço positivo e qualquer movimento na direção certa pode ser elogiado. O resultado é que esta pessoa vai fazer mais das ações corretas e menos das ações erradas. Muitos líderes cometem o terrível engano de notar apenas as coisas que as pessoas fazem errado. Eles não notam as coisas boas, porque estas coisas não são problemas. Eles estão olhando apenas para os problemas. Os liderados pensam que suas conquistas não são vistas, porque elas não são mencionadas. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Corinto para corrigir muitos erros, especialmente no uso dos dons espirituais. Mas observe como ele começa a sua carta, 1 Coríntios 1, 4 a 7. Ele os elogia por terem muitos dons espirituais. Agora, imagine se primeiro tivesse-os repreendido pela forma como eles usavam os dons espirituais, sem dar estes elogios. Eles poderiam ter reagido dessa forma. Ele não vê que nós temos muitos dons espirituais? Ele não aprecia o quão fortes nós somos com os dons espirituais? Paulo afirmou seus pontos fortes antes de falar sobre as suas falhas. As formas de se parabenizar podem ser colocadas em diversos pares de categorias. Can Blanchard and Sheldon Bowles, Gung Ho, Turn on the People in Any Organization, New York, William Morrow, 1997, 146. De acordo com Blanchard e Bowles, todas essas formas são boas, mas a segunda forma de cada par é a mais efetiva. Programado ou espontâneo. Um exemplo de reconhecimento programado pode ser um certificado. O reconhecimento espontâneo pode ser uma recompensa ou um elogio inesperado. Coletivo ou individual. Uma equipe merece honras por seu sucesso. Um indivíduo pode ser elogiado ou recompensado pelas suas contribuições específicas. Genérico ou específico. Um exemplo de reconhecimento genérico é quando uma pessoa é honrada pela quantidade de tempo que trabalhou. Um reconhecimento específico poderia ser feito quando uma pessoa faz alguma coisa especial para um cliente. Tradicional ou único? Um pagamento de bônus, um certificado ou uma placa podem ser uma forma de reconhecimento tradicional em alguns lugares. Um presente que satisfaça uma necessidade ou gosto pessoal de alguém pode ser único. Se uma pessoa não teve um bom desempenho, mas tem um desejo de fazer melhor, você pode não ser capaz de parabenizá-la com sinceridade, mas você pode encorajá-la. Mostre apreço pelo compromisso desta pessoa e confiança de que ela pode fazer melhor no futuro. Considere José. José foi vendido como escravo por seus irmãos. Mais tarde, ele passou anos na prisão por causa de uma acusação falsa. José recusou ser superado pela amargura. Ao invés disso, ele escolheu ajudar. Ele se tornou um líder por servir. administrou a propriedade do homem a quem serviu. Gênesis 39, 4. Mais tarde, ele se tornou responsável pelos prisioneiros. Deus mudou a situação de José e o colocou em um alto cargo no Egito. Quando os irmãos de José vieram, José os perdoou, percebendo que Deus estava no controle de sua vida. Gênesis 50 e 20. Deus usou José para salvar o Egito, a sua família e outras nações da fome. Muitos potenciais líderes se tornam desencorajados e amargurados por causa de uma injustiça feita a eles. Eles sentem que suas promoções são impossíveis por causa das pessoas que se recusam a lhes dar oportunidades. José sabia que Deus estava no controle da sua vida. Críticas e correções. Lembre-se sempre que a maioria das pessoas reagem às críticas com defesa. Elas sentem que as críticas os fazem perderem valor pessoal. Quando elas são criticadas, imediatamente querem se justificar. Existe um antigo ditado que diz: quando a única ferramenta que você tem é o martelo, você quer ver todos os problemas como um prego. Alguns líderes usam as críticas como um martelo e tentam corrigir todos os problemas martelando alguém. Um líder deve desenvolver um relacionamento de confiança com seus liderados para que saibam que ele quer ajudá-los. Antes de qualquer crítica ou durante, o líder deve mostrar apreço pelas qualidades da pessoa. Reconheça o bom trabalho que elas fazem. Mostre expectativa de que a pessoa pode fazer o certo. Afirme o valor do seu relacionamento com esta pessoa. O liderado quer saber o que você pensa a seu respeito. Quando você está o corrigindo, ele olha para os indicativos. O que ele pensa que você se sente em relação a ele irá afetar os resultados da correção mais do que as informações que vocês discutem. Descreva os efeitos das ações erradas sem culpá-lo, até mesmo tomando a culpa como líder, se possível. Expresse continuamente sua confiança e expectativas. Em uma conversa para corrigir comportamentos errados, tente abordar apenas um problema, ao invés de listar muitos erros. Se você disser a eles muitas coisas que estão erradas, eles irão concluir que não tem valor. Não seja sarcástico. Não use as palavras nunca ou sempre quando descrever seus erros. Não repita as coisas negativas mais do que o necessário. Quando estiver lidando com uma pessoa com problemas, incluindo um líder que está acima de você, considere essas questões. Onde ele esteve na vida? O que ele sente sobre as suas situações? O que ele realmente quer? Uma equipe deve aprender propositalmente com os seus erros e fracassos. Analise um erro, não para culpar alguém, mas para aprender com ele. Depois disso, um erro não pode ser usado para manter um placar contra alguém. 5 afirmações resumidas. 1. O líder também deve ser capaz de avaliar e corrigir o desempenho das pessoas que ele lidera. 2. Quando um líder faz boas decisões que têm bons resultados, a confiança do conselho no líder aumenta. 3. As pessoas são motivadas por uma esperança de serem aprovadas pelos outros. 4. Encorajamento positivo é muito mais efetivo do que críticas. 5. Uma equipe deve aprender propositalmente com os seus erros e fracassos.